depois em Viena e nos Estados Unidos do Norte. Aos 23 anos de idade, venceu sua primeira competição internacional na Finlândia. E nessa época, Elina iniciou suas apresentações pela Europa e de forma muito rápida se consagrou internacionalmente, sendo convidada a se apresentar nas importantes orquestras do mundo. As características de Elina, elas são mais marcantes na sua simplicidade, na sua leveza e na capacidade de se manter concentrada por um longo tempo com muita precisão na voz. Nossa primeira audição será o movimento Cantilena, de Villa-Lobos. Foi inspirada nas serestas do nacionalismo brasileiro. Villa-Lobos é um dos compositores responsáveis pela linguagem musical erudita brasileira, unindo o folclore, o regionalismo e o nacionalismo. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1887 e faleceu em 1959. É importante registrar que toda contribuição para o nacionalismo de Villa-Lobos surgiu com a influência do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, principalmente pelas mais de 80 peças que Alberto Nepomuceno deixou para Villa-Lobos quando ele era muito jovem. Villa-Lobos, nas suas 9 baquianas, incorporou técnicas de composições do período barroco, da harmonia tonal e do contraponto desenvolvidos pelo alemão Bach. Nessas baquianas, Villa-Lobos, de forma programática, adicionou nos outros movimentos temas do regionalismo, do folclore e do nacionalismo brasileiro. Por isso que em todas as baquianas encontramos temas do barroco e da diversidade cultural brasileira. Nossa audição, a quinta baquiana, possui 2 movimentos. O primeiro, conhecido como Cantilena, essa peça foi composta em 1938 e teve incorporado o texto de Ruth Valadares Correa. E o segundo movimento, conhecido como Dança ou Martelo, foi escrito pelo poeta Manuel Bandeira. Hoje, só irei editar o primeiro movimento da quinta baquiana sem o texto de Ruth Valadares. O meu objetivo é sugerir mais atenção na dinâmica e na interpretação de Elina nesse tema da Cantilena. Vamos à nossa audição no primeiro movimento da quinta baquiana, interpretada pela mezzo-soprano da Letônia, Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon e na regência, o italiano Roberto Abbado. Nesta audição, teremos 4 minutos. Ouvimos o primeiro movimento da Quinta Baquiana Brasileira, conhecida como Cantilena, do compositor Villa-Lobos, interpretada por Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon, e na regência, o italiano Roberto Abbado. Para a nossa segunda audição, vamos conhecer o compositor da peça Ave Maria, o Giulio Romano. Ele nasceu em 1551 e faleceu em 1618. Giulio Romano foi um compositor italiano. Foi professor, cantor, instrumentista e escritor do período tardio da música renascentista. Ele também foi um dos compositores que criou e mais influenciou o período barroco. Neste período, a música erudita era escrita a partir das escrituras sagradas, com o objetivo de evidenciar os ícones das tradições das doutrinas judaico-cristãs. Vamos à nossa segunda audição na peça Ave Maria, do compositor italiano do período barroco, o Giulio Romano, interpretada pela mezzo-soprano da Letônia, Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon, e na regência, o italiano Roberto Abbado. Nesta audição, teremos 5 minutos. ouvimos a peça Ave Maria, do compositor Júlio Romano, interpretada por Elina Garanca, com a Dotia Gramofone e, na regência, o italiano Roberto Abbado. Nossa terceira audição, teremos uma peça do compositor francês Camille Saint-Saëns. Ele nasceu em 1835 e faleceu em 1921. Esta peça é conhecida com o título Meu Coração Se Abre à Tua Voz. É uma ária popular e foi escrita para a ópera Sansão e Dalila. É uma ópera em três atos. Foi escrita a partir dos capítulos bíblicos 13 a 16 do livro dos Juízes. Sua estreia foi em 2 de dezembro de 1877, na Alemanha. Esta ópera narra a história de um homem que foi muito forte, o suficiente para derrotar os inimigos de Israel, no caso, os filisteus. Mas este homem muito forte não foi suficiente para resistir à malícia de uma mulher. Para compreender uma parte do texto que será editada, a tradução seria de Dalila para Sansão: Meu coração se abre à tua voz, como se abrem as flores ao beijar da aurora. Mas, ó meu bem-amado, para secar melhor minhas lágrimas, que a tua voz fale de novo. Vamos à nossa terceira audição na peça Meu Coração Se Abre à Tua Voz, do compositor francês Camille Saint-Saëns, interpretada pela mezzo-soprano da Letônia Elina Garanca, com a Dotia Gramofone e, na regência, o italiano Roberto Abbado. Nesta audição teremos 6 minutos. ouvimos a peça Meu Coração Se Abre à Tua Voz, do compositor francês Camille Saint-Saëns, interpretada por Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon e na regência o italiano Roberto Abbado. Nossa quarta audição é o tema Depois do Escuro Nimbus, da ópera Adelson e Salvini. Esta ópera é a primeira obra do italiano Vincenzo Bellini. Ele nasceu em 1801 e faleceu em 1835. É uma ópera dividida em dois atos. O tema principal desta ópera está baseado em um romance trágico. Outros temas são sobre espionagem, suicídio, paixões proibidas e crimes. A ópera foi estreada em fevereiro de 1825 no Teatro do Conservatório de San Sebastián, em Nápoles. Vamos à nossa quarta audição no tema Depois do Escuro Nimbus, da ópera Adelson e Salvini, do compositor italiano Bellini, interpretada pela mezzo-soprano da Letônia Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon e na regência o italiano Roberto Abbado. Nesta audição teremos 3 minutos. Ouvimos o tema Depois do Escuro Nimbus, da ópera Adelson e Salvini, do compositor italiano Bellini, interpretada por Elina Garanca, com a Dote a gramofone e na regência o italiano Roberto Abbado. Nossa quinta audição será a canção As Folhas Mortas. É uma peça popular francesa de 1945. A música é do compositor húngaro Joseph Kosma. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1969. E letra do poeta francês Jacques. Um dos versos desta canção diz: Você já se perguntou se as estrelas brilham para você? Vamos à nossa quinta audição na peça As Folhas Mortas, do compositor húngaro Joseph Kosma e letra do poeta francês Jacques, interpretada pela mezzo-soprano Elina Garanca. Nesta audição, teremos 3 minutos. Ouvimos a canção As Folhas Mortas, interpretada por Elina Garanca. Nossa sexta audição será um trecho da ópera Carmen, conhecida como Rabaneira, do francês Georges Bizet. Ele nasceu em 1838 e faleceu em 1875. Esta ópera estreou em 1875 em Paris. Neste tema é apresentada uma ideia de que o amor é um pássaro rebelde. É a entrada da área que surge a cigana Carmen. Ela usa seus talentos de dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens. E entre alguns, devido à paixão por Carmen, se tornam corruptos. Dentro de uma percepção musical, este trecho está baseado em uma decrescente escala cromática, seguida de variantes de uma mesma frase melódica que está relacionada por um sedutor texto poético. Um trecho desta área nos diz: o amor é um pássaro rebelde que ninguém pode domar. E você pode chamá-lo, embora seja muito em vão, porque ele se adapta a ele para não vir. Vamos à nossa sexta audição em uma área da ópera Carmen, conhecida como Rabaneira, do compositor francês Georges Bizet, interpretada pela mezzo-soprano Elina Garanca, com a orquestra alemã, a Filarmônica de Baden-Baden, e na regência, o gibraltarino Marc Ticon. Nesta audição, teremos 3 minutos.
Thank you.
ouvimos uma área da ópera Carmen, conhecida como Rabaneira, do compositor francês Georges Bizet, interpretada por Elina Garanca, com a orquestra alemã, a Filarmônica de Baden-Baden, e na regência, Marc Chicon. Nossa sétima audição é a peça Granada. É uma canção escrita em 1932 pelo compositor mexicano Agustín Lara. Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1970. Uma curiosidade é que Agustín Lara escreveu esta peça para homenagear a cidade espanhola Granada, mas só foi visitá-la em 1964, 32 anos após a composição desta sua peça. Vamos à nossa sétima audição na peça Granada, do compositor mexicano Agustín Lara, interpretada pela mezzo-soprano Elina Garanca, com a orquestra alemã, a Filarmônica de Berlim, e na regência, o venezuelano Gustavo Dudamel. Nesta audição, teremos 3 minutos. Ouvimos a peça Granada, do compositor mexicano Agustín Lara, interpretada por Elina Garanca, com a orquestra alemã a Filarmônica de Berlim e na regência o venezuelano Gustavo Dudamel. Nossa próxima peça é a ária O Mio Bambino Caro, da ópera Gianni Schicchi, do compositor italiano Giacomo Puccini. Ele nasceu em 1858 e faleceu em 1924. Gianni Schicchi é uma ópera cômica em um ato, musicalmente escrita por Puccini para um libreto italiano de Gioacchino Forzano. Foi escrito em 1917 a 1918. O libreto é baseado em um incidente ocorrido na vida real de Dante Alighieri no século XII em Florença. E o próprio Dante menciona esse fato na Divina Comédia, na introdução do canto 30. Puccini e Forzano escreveram esta ópera a partir da tradição da arte da comédia italiana. O Schicchi lembra o arrogante personagem Arlequim, enquanto sua filha Lauretta, cujo romance é quase frustrado pelos parentes de Buoso Donati. Uma grande parte desta ópera narra um episódio cômico, principalmente porque Lauretta sempre demonstra uma grande paixão por Inútil. Mas seu pai, Schicchi, sempre conservou um ódio contra a família dos Donati. E, ao saber que os Donati tinham uma grande fortuna e tinha doado para um mosteiro, Schicchi soube do falecimento do Donati e substitui Donati, se fazendo de ferido e não morto, para reescrever esse testamento. Um advogado e um médico, sem saber que Schicchi se fazia por Donati vivo e enfermo, ele pede a um advogado para reescrever do seu testamento. E o advogado, acreditando que era Donati, ele obedece e Schicchi, orientado pelo advogado, refaz o testamento, beneficiando a si mesmo. E depois autoriza o casamento de sua filha Lauretta com Rinúcio, mas não divide os bens para os Donati. Diante dessa situação, Lauretta, comovida com o embrutecimento e o ódio que Schicchi tem pelos Donati e também pela manipulação da falsidade do testamento, ela apela com esta ária: "Ó, meu querido papai." Neste diálogo com seu pai, Lauretta clama piedosamente para seu pai e ela pede compaixão, e seu pai, embrutecido, diz: "Por essas pessoas, nunca farei nada, não faço nada." Nesta cena, Lauretta esforça-se para sensibilizar o coração de seu pai, dizendo: "Oh, meu paizinho querido, eu amo, ele é tão belo, quero ir até Porta Velha para comprar o anel. Sim, eu quero, e se o meu amor fosse em vão, eu iria até Ponte Velha e me atiraria ao rio Arno. Eu choro e sofro tormentas. Oh Deus, preferia morrer. Pai, tende piedade. Tende piedade. Pai, tende piedade." Vamos à nossa oitava audição na área Oh Meu Paizinho Querido, da ópera Gianni Schicchi, do compositor italiano Giacomo Puccini, interpretada pela mezzo-soprano Elina Garanca, com a Orquestra Sinfônica Nacional da Letônia e na regência o gibraltarino Mark Ticon. Nesta audição teremos 2 minutos.
Oh,
Ouvimos a ária Ó Meu Paizinho Querido, da ópera Jan Skinky, do compositor Puccini, interpretada por Elina Garanka com a Orquestra Sinfônica Nacional da Letônia e na regência Marco Chicon. O reconhecimento internacional de Elina veio em 2003, quando ela estava com seus 26 anos de idade, durante o Festival de Salzburgo, quando ela interpretou a personagem Anio na ópera A Clemência de Tito, do compositor austríaco Mozart. Ele nasceu em 1756, em Salzburgo, e faleceu em 1791. A ópera A Clemência de Tito tem dois atos, com música de Mozart, e o libreto por Caterino Tommaso Mazzola, a partir dos escritos do poeta, dramaturgo e padre italiano Pietro Mastastacio. A Clemência de Tito foi composta para a coroação de Leopoldo II da Áustria como rei da Boêmia em 1790. Esta ópera mostra a imagem de um governador correto e misericordioso para com seu povo. O tema desta ária apresenta o perdão de Tito numa tentativa de assassinato contra ele por Vitellia. A personagem Vitellia era filha de um imperador que tinha sido deposto e, no lugar de seu pai, assumiu o imperador Tito. O ódio de Vitellia contra Tito fez ela idealizar o seu assassinato para vingar o lugar do seu pai. No final desta ópera, Vitellia se arrepende e decide confessar sua trama de assassinato para com Tito. Nesta cena, Vitellia assume toda a culpabilidade para inocentar seu amigo Sexto e expressa a Tito que ela tinha interesse de se tornar imperatriz para vingar o assassinato do seu pai. O imperador Tito, sensibilizado com a confissão de Vitellia e com extrema misericórdia, Tito, contra a ordem de cumprir a lei de lançar as feras, o culpado e julgado Sexto pela trama de seu assassinato, Tito concede o perdão a Sexto, perdoa Vitellia e a todos. A ópera termina com todos os personagens louvando a generosidade extrema de Tito, enquanto ele próprio pede aos deuses para encurtar sua vida e trazer o bem-estar ao povo de Roma. Esta ópera estreou no Teatro Nacional de Praga em 1791 para Leopoldo II da Áustria como rei da Boêmia. Vamos à nossa nona audição em uma ária da ópera A Clemência de Tito, do compositor austríaco Mozart, interpretada por Elina Garanka com a Dotia Gramofone e na regência o italiano Roberto Abbado. Nesta audição teremos 7 minutos. ouvimos uma ária da ópera A Clemência de Tito, do compositor austríaco Mozart, interpretada por Elina Garanca, com a Deutsche Grammophon e na regência o italiano Roberto